Agradeço a exposição do desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, João Koptowski, pelo seu desempenho. Passo a palavra ao desembargador de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Giuseppe Mineiro Filho. Com a palavra, Vossa Excelência.
Excelentíssimo senador Vital do Rego, presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, a quem cumprimento e agradeço o convite, como também aos senadores presentes, José Pimentel, Lides da Mata, meus companheiros de mesa, senhoras e senhores, abreviar em relação ao tempo. Eu quero logo afirmar que eu sou favorável à redução do que se chama maioridade penal, para que ela seja a partir dos 16 anos. E, evidentemente, como profissional de direito, a conclusão que chego decorre da minha experiência, não como um cientista, não como um neurologista, não como um psicólogo, um psiquiatra, um assistente social, mas como um profissional de direito por 25 anos, como promotor de justiça, membro do Ministério Público do Rio de Janeiro, atuando especificamente em matéria criminal, notadamente nas tribunas do júri, e há 6 anos como magistrado, como desembargador, em matéria criminal, julgando recursos das varas criminais e também os recursos em relação aos jovens menores de 18 anos que, eventualmente, praticaram atos infracionais análogos a crimes, e os recursos também são julgados pelas câmaras criminais. Pois bem, e com essa experiência, eu verifico que a legislação penal define responsabilidade, isso no Código 40, e inimputabilidade, a partir de 1984, com a reforma da parte geral, como a maturação ou maturidade do animal humano em, primeiro, ter capacidade de compreender os seus atos e, segundo, agir de acordo com este entendimento. Então, o que precisa o Senado e depois a Câmara, o próprio Congresso, decidir, concluir, é se alguém hoje no Brasil, já nesse terceiro milênio, tem, a partir de 16 anos, capacidade de entender os seus atos no âmbito criminal e responder por isso, saber exatamente as consequências. Se essa for a conclusão, e que certamente não será só o mundo jurídico que poderá definir, ao contrário, então isso será a proposta, e 3 emendas propõem isso. Eu verifico que essa discussão costuma ser levada pelas consequências, não pela essência. Por quê? Uma das críticas àqueles que se opõem à redução da chamada maioridade penal, seja com o nome de inimputabilidade, seja com o nome de responsabilidade, que o mestre Nelson Gria afirmava ser a mesma coisa, não haver diferença dogmática, é uma consequência. Por exemplo, a possibilidade de se colocar menores de 18 anos junto com pessoas mais velhas nos cárceres. Isto tem a ver com a consequência, não com a essência. Ao reduzir-se, eventualmente, a maioridade penal, não se está afirmando, e nem a legislação estará obrigada, a dizer que aquele com 16 ou 17 anos praticar crimes vai cumprir pena com quem tem 25, 30, 40 anos. Isso caberá à legislação, isso é consequência. Nem o tempo que cumprirá a pena, nem o local, isso caberá à legislação. Responsabilidade ou inimputabilidade é dizer quem deve responder pela prática do crime. Pode-se aprovar aqui a menoridade, a maioridade a partir dos 16 anos, e, no entanto, se afirmar que em 16, 18 anos, a pena será reduzida à metade, como ocorre com o fenômeno prescricional, e que a prisão será diferenciada, como já ocorre. Essa é uma falácia ou um equívoco daqueles que falam sobre o sistema prisional. Desde 1973, já vigora no Brasil uma lei federal que determina que criminosos condenados entre 18 e 21 anos de idade cumpram pena num sistema prisional diferenciado dos maiores de 21 anos. Da mesma maneira que as mulheres. E da mesma maneira poderá ser que, entre 16 e 18 anos, praticado o crime, cumprirão a pena num sistema prisional diferenciado. ou junto com entre 18 e 21 atos. Então, veja, a questão de onde vai ser cumprido, com quem cumprirá, em que condições, isso não é a essência para se definir a responsabilidade nem a questão da inimputabilidade. Optou o Brasil, em 1940, por 18 anos. Eu não estava vivo naquela época. Mas me parece, e aí a minha experiência como profissional de direito, há 30 anos, 31 anos, funcionando em matéria criminal, que o jovem de hoje, ele está apto, sim, a entender, a conhecer e saber das consequências dos seus atos e agir desta maneira. Sabe muito bem o que é matar, o que é estuprar, o que é roubar e as consequências desses atos. Então, quer me parecer que ele está maduro para isso. Se, antes de 1940, na verdade, a maioridade era bem pequena. Já tivemos maioridade aos 9 anos. Entre 9 e 14 anos, dependendo da maturação, podendo responder por crime ou não. Isso foi no Código de 1832, o primeiro do Brasil, 1830, depois o primeiro republicano, na consolidação de 1932, e aqui foi referido o Código de Menores de 1927, portanto, anterior ao Código 40, pregava que entre 16 e 18 anos responderia como crime, ou por crime, porém, cumpriria a pena num sistema diferenciado. Veja, se é internação, se é punição, se é prisão, isso caberá à legislação que vai regulamentar a matéria. E o que levou o legislador de 40 a optar pelos 18 anos? Se os senhores forem à exposição de motivos do famoso ministro Francisco Campos, verificarão que a questão da irresponsabilidade penal foi toda ela lastreada na questão da anomalia mental. Para justificar os 18 anos, um único parágrafo na exposição de motivos, em 3 linhas, dizer que a maturidade só é a partir dos 18 anos. A partir dos 18 anos é imaturo o jovem. Isso é a justificativa da exposição de motivos de 1940, que permitiu-se protrair-se no tempo. Em 1984 foi mantida, e aqui devo dizer, um dos juristas mesmo que integrou aquela comissão que reformou a parte geral e que até um grande crítico da comissão, o trabalho da comissão que elaborou um anteprojeto e agora projeto de reforma do Código Penal que está aqui no Senado, sob a relatoria do senador Pedro Taques, e aqui somos 3 membros, o professor Luiz Flávio, o professor Marco Antônio e eu, que integramos essa comissão, o professor Miguel Reale Júnior afirma, primeiro, que não vê como cláusula pétrea. Então, aqueles que se opõem a isso, sabe, ele afirma ser política criminal. E está na exposição de motivos que foi mantida a maioridade aos 18 anos, em 1984, por questão de política criminal, não por questão de maturidade, não por questão de entendimento da prática do ato, por quem tem 16, 17 anos. Foi uma opção, mas eu entendo que isso fere a dogmática penal. Na verdade, se nós verificarmos compromissos que o Brasil assumiu, a redução da maioridade não contrariaria posições até mesmo internacionais. Uma delas no âmbito penal. O Código é de 1940. Em 1953, em Roma, na 6ª reunião da Associação Internacional de Direito Penal, que o Brasil sempre participou e integrou suas diretorias, inclusive com Evandro Lins Silva, com o Heleno Cláudio Fragoso, grandes penalistas, grandes nomes do nosso direito penal, lá os juristas, os penalistas em 53 pugnavam que a maioridade fosse fixada entre os países aos 16 anos. O Código Canônico, presidente, eu só vou tentar encaminhar rapidamente para o final. O Código Canônico, ele prevê, no seu cânone 1323, o seguinte: não é passível de nenhuma pena ao violar a lei ou o preceito quem ainda não completou 16 anos de idade. E as regras de Pequim, que o Brasil é subscritor, de 1985, que é a Política para a Administração Juvenil, reiterada na Convenção dos Direitos da Criança da ONU, de 1989, não afirma idade aos 18 anos nem aos 16. Sugere, recomenda que não seja uma idade baixa, mas deixa ao alvedrio de cada Estado membro da comunidade internacional, mas que leve em conta a maturidade, o intelecto, a experiência, a afetividade e os aspectos psicológicos. E é isso que tem que se decidir. E, no meu entender, hoje, um animal humano maior de 16 anos, notadamente com a evolução da tecnologia, lembrar que em 1940 nem a televisão existia, foi introduzida no país em 1950, portanto, bem depois do Código Penal ao fixar os 18 anos. No Brasil de hoje, eu entendo que há, sim, um conhecimento, uma capacidade de entender. Qual será a sanção? Onde será cumprida a sanção? Por quanto tempo? Isso é uma circunstância paralela, é uma consequência que a legislação deverá regulamentar. Finalmente, presidente, apenas para encaminhar esse primeiro momento do debate, eu quero afirmar que, apesar de ser favorável, pelas razões, e aqui eu só pude resumir, de a maioridade ser fixada a partir dos 16 anos, eu entendo que se trata de uma cláusula pétrea. Mas afirmo isso, presidente, só para encerrar, não com impeditivo de que não possa mudar, diferentemente, com todas as vendas, todo o respeito aos vários profissionais de direito constitucionalistas que pensam em contrário, eu concordo, sim, divirjo da posição do presidente, do ministro Gilson Dippe, que já o afirmou aqui neste Senado Federal, numa audiência pública sobre a reforma do Código Penal, e também do professor Miguel Reale Júnior, que entendem se tratar de mera política criminal. Portanto, não é cláusula pétrea, não é direito fundamental e pode ser alterado por uma emenda constitucional. Eu entendo que essa emenda é condicionada, sim. Por quê? Porque sustento, como já o afirmou o Supremo, não apenas numa DIN que foi referida, presidente, semana passada, pelo presidente da Ordem dos Advogados, foi bem lembrado, uma ADIM que envolvendo anterioridade em matéria tributária, que o Supremo reconheceu como uma cláusula de garantia individual e não poderia retroagir. Eu prefiro ir mais além, eu prefiro mostrar na questão da farra do boi, em que o meio ambiente, hoje, com dicção constitucional, no artigo 225, veda a crueldade aos animais. E o Supremo Tribunal Federal, quando teve que decidir entre a manifestação cultural açoriana da farra do boi, pela colonização dos açorianos em Santa Catarina, e a crueldade dos animais, optou em 2007, julgando o recurso extraordinário, pela inconstitucionalidade do direito fundamental de manifestação cultural em favor de um direito individual dos animais de não sofrer crueldade. Isso não está no artigo 5º. Por isso, eu entendo que, sistematicamente, é, sim, uma cláusula pétrea, mas que não está sujeita à necessidade de uma nova Constituição, nem a uma mini-constituinte. A soberania é do povo. A titularidade é do povo. O que eu entendo é que a emenda constitucional, se não for submetida antes a um plebiscito que a autorize, desde que referendada por uma manifestação popular, ela pode ter valia, sim, constitucional. Não será inconstitucional. É como eu encaminho, presidente.
Agradeço a Vossa Excelência, senhor desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, pela sua participação brilhante. Passo a palavra ao defensor público federal, Dr. Wagner de Araújo Neto.
Boa tarde, senhor presidente, senador Vital do Rego, demais autoridades da mesa, demais senadores, autoridades presentes e a todos que nos observam. Nesse ato, eu represento a Defensoria Pública da União, na falta do excelentíssimo defensor público geral federal, Dr. Ramon Tabosa, que não pôde se fazer presente. Eu vou tentar trazer umas ponderações sobre o projeto que foi apresentado, especificamente o nosso objetivo aqui é analisar a questão da constitucionalidade, opinar sobre a PEC, né, que foi submetida a essa casa. Essa a PEC 33 de 2012. Especificamente, eu vou me ater a esse ponto aqui. Nosso tempo ser bem limitado, por uma questão de objetividade, eu preciso explicar inicialmente que a posição da Defensoria Pública, e a minha em particular, ideologicamente, ela é naturalmente contrária à diminuição da maioridade penal. Mas só a nossa perspectiva ideológica não serviria de fundamento para trazer qualquer tipo de substrato de contribuição real a essa casa. Um mínimo de explicação poderia trazer que seria com relação ao sistema real penal como existe no Brasil. Atualmente, menos de 10% dos homicídios no país consegue-se chegar ao autor do crime ou levar esse autor do crime a um julgamento. Nós estamos aqui com a proposta de alargar o número de possíveis pessoas que cometeram homicídios quando o país sequer já se autodeslegitima normalmente quando não consegue apurar apenas os já que respondem perante o Código Penal, os maiores. Então, nós estamos querendo aqui alargar com essa proposta, no final das contas, o número de pessoas que iriam integrar o sistema prisional e as pessoas que iriam responder perante o sistema judiciário. Nosso sistema é lento, nosso sistema não consegue abarcar atualmente os homicídios os maiores e a gente está querendo, apresentando uma proposta aqui real de aumentar ainda mais, ou seja, fazer com que nossa estatística seja menor ainda na efetividade em encontrar as pessoas que estão envolvidas em crimes. Um primeiro dado que ele traz, que é necessário para a gente pensar essa questão, entendo, é a questão da participação dos menores atualmente no país nos crimes que acontecem em todo o Brasil. As estatísticas, elas não são uniformes. Nós temos estatísticas que chegam de 1% a 10%. E eu prefiro trabalhar aqui com a pior estatística nesse caso. Se 10% dos crimes do país forem cometidos pelos menores de idade, se 10% desses crimes, uma PEC dessa, em tese, resolveria apenas a questão desses 10%. Isso, se todos os crimes que nós chamamos tecnicamente de infrações dos menores fossem vinculados a homicídios, teríamos uma diminuição de 10%, de resolução de 10%, se o país conseguisse dar conta de encontrar e resolver juridicamente a questão dessas pessoas. No entanto, dentro dos crimes dos menores, as estatísticas todas são unânimes em dizer que os crimes contra o patrimônio, roubo, furto e tráfico de drogas atualmente correspondem a quase 70% desses 10%. E os crimes de homicídio, na pior estatística, porque ela varia muito de estado para estado, mas números do CNJ envolvem 8% dos crimes dos menores. Então, com essa questão da violência dos menores, né, homicídios realmente praticados por menores, estamos falando de 8%, de 10% dos crimes cometidos pelo país. De cada 1.000 crimes, 100 seriam cometidos por menores e 8 seriam homicídios de menores. Então, estamos falando que resolver o caso de 8 homicídios de 1.000 que acontecem no país, de 1.000 crimes que acontecem no país. No primeiro momento, esse é o fundamento que entendo que a desproporcionalidade na modificação da Constituição, numa PEC, ela não encontra uma legitimidade de efetivamente diminuir dados de violência no país. Entendemos assim e, portanto, vamos passar a outras razões bem objetivas e rápidas que estão vinculadas a esses números. As estatísticas, elas falam, às vezes, melhor do que um mero discurso ideológico. Dados do CNJ, publicados no ano de 2011, indicam que 86% dos menores que se encontraram respondendo a processos por infrações, 86% sequer concluíram o ensino fundamental. Então, estamos falando aqui de menores que foram excluídos do processo educacional e não é mera coincidência, é uma coisa que objetivamente está ligada. O Estado brasileiro se imiscuiu de dar essa proteção que ele afirma lá no artigo 227 da Constituição a esses menores e agora requer ou cobra uma responsabilidade como se tivesse cumprido todo o seu papel de casa, numa metáfora que não podemos pensar melhor do que a de um pai que abandona o filho no seu nascimento e 17 anos depois, 16 anos depois, volta para lhe cobrar a educação de um nobre inglês, de uma pessoa que foi instruída, foi educada, como se esse menor não tivesse sido abandonado pelo Estado brasileiro durante todo esse tempo. Então, isso é um dado que não é uma questão meramente ideológica. São dados do CNJ que vinculam diretamente a educação, a exclusão da educação de todos esses menores com a prática das infrações penais.